Renascença, a par com o mundo.
Pedro Filipe Silva, bom dia. Que notícias é que temos em destaque a esta hora?
Bom dia. A Proteção Civil distribuiu material inadequado, antifumo, às aldeias. A empresa que forneceu golas alega que não tinha conhecimento da finalidade. Há pouco mais de duas semanas da greve dos motoristas, já foi divulgada a lista de postos disponíveis em caso de crise de combustíveis.
Vai começar o Jornal das 10.
A empresa que forneceu à Proteção Civil as golas antifumo alega que não tinha conhecimento da finalidade a que se destinavam. À Renascença, o responsável pela empresa Foxtrot reconhece que as golas distribuídas no âmbito do programa Aldeia Segura não são adequadas. Ricardo Fernandes refere, no entanto, que pensava que a Proteção Civil queria apenas material publicitário.
Uma espécie de forma de merchandising, algo parecido para que as pessoas tivessem uma ideia daquilo que poderia utilizar, eventualmente, não só em caso de incêndios. Por exemplo, o kit seria idealizado como base, como preparação para um kit de primeira intervenção, não exclusivamente em cenário de incêndios. Há muitas outras situações onde esse kit poderia ser utilizado como base.
Contudo, no relatório do Ministério da Administração Interna, que dá conta do balanço dos incêndios do ano passado e que a Renascença já consultou, é referido que foram distribuídas 70 mil golas de proteção contra fumo. O Jornal de Notícias dá conta esta manhã que as golas antifumo distribuídas no âmbito do programa Aldeia Segura são ineficazes. Há ainda também coletes refletores que são compostos por materiais combustíveis. Os kits de emergência tiveram um custo de 328 mil euros. E Marcelo Rebelo de Sousa visita hoje os locais atingidos pelos fogos desta semana, nos distritos de Santarém e Castelo Branco. Já o ministro da Agricultura, Capola Santos, estará em Vila de Rei, mas para assinalar a entrega das primeiras toneladas de alimentos para animais de pequenos produtores afetados pelos incêndios. E há pouco mais de duas semanas da greve dos motoristas, a Entidade Nacional para o Setor Energético já divulgou a lista de postos de combustível da rede estratégica. Caso seja declarada crise energética, estão previstos 326 postos, 56 para viaturas prioritárias, são mais 16 do que na greve de abril. A lista é liderada pelo Distrito de Lisboa, com 48. Para o Algarve, destino de férias de centenas de milhares de pessoas, estão definidos 22 postos que são prioritários em caso de crise de combustíveis. E se não houver distribuição, as farmácias têm em estoque para no máximo duas semanas, é o que garante à Renascença o secretário-geral da Associação Nacional de Farmácias. Nuno Flora diz, contudo, que o racionamento de medicamentos está, por agora, fora de questão.
Não está prevista nenhuma medida desse tipo, nem tampouco acreditamos que tal seja necessário e venha a ser necessário fazer qualquer tipo de racionamento sobre a dispensa de medicamentos ao público.
O secretário-geral da Associação Nacional de Farmácias. A juíza conselheira Clara Sotomayor renunciou ao cargo no Tribunal Constitucional, onde estava desde 2016. Os motivos da renúncia não foram ainda tornados públicos. De acordo com a SIC, que cita fontes judiciais, existiam vários desentendimentos entre Clara Sotomayor e os outros juízes do Palácio Raton. Paulino, para fechar, no Brasil, uma história que está a dar que falar hoje, a polícia continua à procura de um grupo que foi talvez o protagonista de um dos maiores assaltos na história do país. Aconteceu ontem no Aeroporto Internacional de São Paulo. Um grupo armado roubou qualquer coisa como 770 quilos de ouro, são 27 milhões de euros, mais ou menos, um assalto feito com todo o pormenor. Ora, o grupo disfarçou-se de agentes da polícia, sequestrou um funcionário da empresa de transportes de valores e foi então obrigado que esse funcionário colaborasse obrigou a que esse funcionário colaborasse no assalto. Depois, os ladrões demoraram apenas 2 minutos e meio a transferir as barras de ouro para as carrinhas, imagina, com a ajuda de uma empilhadora. Tudo feito ao pormenor.
Exatamente, tinha a matéria toda estudada.
Toda estudada.
Obrigado, até já.
Até Pedro. Já.
Que janelões!
São vidros duplos.
Muito agradável. E por quanto está esta casa?
Ora, esta está por...
Pois, isto entra um sol aqui que fica um forno. Repita-me só o preço... O ar-condicionado que se gasta é que abre um buraco no ozono, não é?
Não diga não antes de falar com o novo banco e conhecer, por exemplo, a solução NBECO que lhe garante bonificação no crédito de habitação consoante a eficiência energética da casa.
Falei com o meu gestor e, bom, com aqueles vidros duplos a casa até fica fresquinha.
O futuro é novo. Novo banco.
Renascença. A par com o mundo.
Muito bom dia, bom fim de semana. Sou o Paulo Lima Coelho. Vou ficar consigo até à 1 da tarde, porque hoje é sexta-feira, é dia de Visto de Fora. Os YouTube na Renascença. E Espazende preenche o seu verão. Vão ser dias memoráveis e noites inesquecíveis. Concertos com os HMB, Rui Veloso, Seu Jorge, Natty Roots e muito, muito mais. Há música na praça, Summer Party 80s, Silent Party e a Noite Branca. Difícil vai ser mesmo escolher entre festivais, romarias, animação e muita festa com o melhor da cultura e da gastronomia. Este verão, em Espazende, dias de perfeita harmonia que rivalizam com noites eternas. Espazende é um privilégio da natureza. Visite Espazende, aproveite o seu verão e não perca em agosto estes dias memoráveis.
Que mais tem de acontecer no mundo para inverter o teu coração para mim? Que quantidade de lágrimas devo deixar cair? Que flor tem que nascer ganhar o teu amor? Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo. Declamo os poemas mais lindos do universo, a ver se te convenço que a minha alma nasceu para ti. Será preciso um milagre para que o meu coração se alegre. Juro, não vou desistir, faça chuva ou faça sol, porque eu preciso de ti para seguir. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Será preciso uma tempestade para perceberes que o meu amor é de verdade. Te procuro nos outdoors da cidade, nas luzes dos faróis, nos meros mortais como nós. O meu amor é puro, é tão grande e resistente como em bombeiro. Por ti eu vou onde nunca iria, por ti eu sou o que nunca seria. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera.
A sua rádio está em todo lado. Descarregue a nossa aplicação. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
She caught my eye.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
Daqui a instantes começa o Visto Fora. Bom dia.
Fim de semana com mega ofertas de aniversário. Só até domingo aproveita menos 20% em todos os monitores HP e menos 25% em colunas portáteis Sony. Descobre mais mega ofertas na tua loja em MediaMarkt.pt.
No verão, respira-se outra alegria. Respira-se preguiça, descontração. Respira-se praia, sol, mergulhos, viagens de carro com os vidros abertos e muita, muita calma. Respira-se férias.
Por si, pela sua família e pelo ambiente, este verão respire fundo e não acelere na estrada. Menos velocidade, menos CO2. Um conselho da Brisa.
Já tem tudo para o seu verão? Eu encontrei tudo para a praia, piscina e jardim nas lojas Espaço Casa e aos melhores preços. Não perca as últimas novidades deste verão com descontos até 60%. Espaço Casa. Ideias para a sua casa.
Pela sua aldeia, pela sua família, amigos e vizinhos. Por quem conta consigo. Por si e por todos. Portugal chama. Prepare-se e proteja-se dos incêndios. Alerte para comportamentos de risco. Colabore com o seu oficial de segurança local e conheça o abrigo coletivo da sua aldeia. Saiba mais na sua junta de freguesia, Câmara Municipal ou em portugalchama.pt. Aldeia segura, pessoas seguras. Uma ação desenvolvida com o apoio do POCUR ao abrigo dos fundos comunitários.
Agora é que não vai mesmo querer sair do sofá. Vá à JOM e aproveita a melhor promoção de sofás do país com descontos até 50%. E o melhor de tudo, se comprar até domingo, acumula ainda mais 10% de desconto direto. JOM. Tudo para o seu lar. Limitado ao stock e artigos aderentes. Saiba mais em jom.pt.
Esta semana, o ensaio geral foi gravado ao vivo no Teatro Nacional Dona Maria II. Ouça a conversa da jornalista Maria João Costa com Cláudia Belchior e Tiago Rodrigues. Uma visão diferente do universo do teatro que vai levantar um pouco do pano sobre a próxima temporada. Ensaio geral. Para ouvir esta sexta-feira, logo depois das 11 da noite na Renascença.
Chegou o maior festival da poupança deste verão que lhe dá todos os dias novidades para poupar sem parar. Aproveite só hoje. Bacalhau graúdo de primeira da Noruega Pingo Doce e salmão fresco à posta por apenas 7,99€ o quilo. Não perca esta e outras milhares de promoções na loja. Um verão assim, só no seu...
Pingo Doce, venha cá!
Válido em Portugal Continental. Consulte as condições na loja ou em pingodoce.pt.
Extra, extra! Chegou a semana extra da RP. De 23 a 29 de julho, uma semana extraordinária com descontos extravagantes até 50%. Na Rádio Popular.
Está de férias? Estamos consigo. Renascença.
Muito bom dia, agora são 10h18. Agora chegou o grande momento, está na hora do Visto de Fora. Begonha Inigas e Olivier Bonamici e Miguel Coelho, bom dia a todos.
Olá,
muito olá, bom dia.
A Begonha e o Olivier estão quase a ir de férias, como eu, não é? Mas fizeram questão de vir despedir-se só até setembro, porque é claro que o Visto de Fora vai continuar. Já agora, para onde é que vão de férias, Olivier?
Pela primeira vez, desde que eu vivo em Portugal, ou seja, vivo em Portugal há 24 anos, pela primeira vez não vou voltar para o meu país, portanto, o país onde nasci, a França, porque é o contrário, o movimento contrário. Desta vez é toda a minha família
vem cá.
Que vem cá. E como para mim é um super orgulho, porque, nomeadamente, a minha irmã já não vem cá há 10 anos, e é um orgulho sempre a fazer descobrir um país que eu amo, neste caso Portugal, os sítios que eu frequento, partilhar isto com as pessoas que amamos, eu acho que não há nada melhor.
Olha, neste caso, então, onde é que os vais levar?
Mas estou a fazer alguns planos.
Costa
não
da
é?
Caparica.
Bah, isto é óbvio. Isto é óbvio.
Não é aquelas praias que vão estar fechadas agora em agosto, não?
Por acaso, sim, mas são alternadas,
sim,
não é?
Claro.
Portanto, bom, vamos arranjar um espaço. Mas claro, estou a fazer um pequeno plano, isto é ótimo. As tascas todas, os restaurantes todos, os sítios todos, porque já tenho filhos, os passeios. Estou a organizar um mapa, tenho uma semana para organizar um mapa, tudo com a comida em função dos gostos dela.
Eu depois ligo
dos gostos do marido.
Que eu fico por cá e chego-me a vocês.
E portanto é giro, porque eu estou, tenho anotado um caderno desde há 2-3 meses, desde que eu sei que ela vem, a minha irmã, e tenho anotado todos os sítios mesmo, em função dos gostos dela também, porque eu não posso impor e, sobretudo, não posso arriscar a pratos, por exemplo, a restaurantes que eu sei que eu adoro, mas que são demasiado arriscados para ela. Então,
por exemplo.
Por exemplo, Já reparei que os franceses, quando vêm cá, eles têm imensas dificuldades com os pratos que eu adoro, mais pesados, por exemplo. Ah, um cozido português demasiado arriscado. Feijoada.
Sim, um no verão, uma feijoada.
Eu como feijoada demasiado arriscado. Choco, por exemplo, demasiado arriscado. O choco é um prato que eu adoro, mas que para um estrangeiro, às vezes, pode que não está habituado.
Nem choco frito.
É isso.
É demasiado arriscado. Sim, é demasiado arriscado. Portanto, eu prefiro o peixe grelhado e pratos, por assim dizer, menos arriscados para satisfazer.
Portugueses, exatamente, mais simples. Sanxenxo, Playa América.
Isto que está a dizer Olivier, o fiz tantas vezes. Eu, de feito, tenho neste momento o meu chefe de Madrid a passar uns días de férias na Costa Alentejana. De feito, eu, no ano passado recebi a medalha ao mérito turístico de Portugal. E dizer, eu faço uma promoção de Portugal desde há tantos anos.
Que
o chefe vem. Tenho um primo agora que está em Sagres a passar uns días e lhe recomendei, por exemplo, a Costa Vicentina. Mas eu, colegas, para depois voltar com energia, para voltar a fazer o meu trabalho, preciso de desligar totalmente. E desligar totalmente é sair de Portugal. Por quê? Porque eu, se fico cá, em Portugal, estou xa a pensar, ah, próxima reportaxe, olha, esta tasca é muito boa, olha, esta praia e tal, ah, esta pessoa, e encontro um político, por exemplo, na rua, encontro ou na praia, como xa me aconteceu. Não. Preciso de sair do país para depois voltar a estar o resto do ano.
Mas vais para onde? Para Galiza?
Eu vou a fazer uma viagem, que não vou dizer onde, depois saberão, com o meu marido e os meus filhos, a um outro país, que não é nem Espanha nem Portugal. E depois, claro, passarei, como é habitual, uns dias na Galiza. Mas não vou dizer o local, não é? Posso, porque são praias para mim e são praias que não costumo recomendar. São praias segredas.
Posso fazer uma pergunta a cada um e peço desculpa às pessoas que não vivem em Lisboa, mas eu vivo em Lisboa. Se vocês tivessem um sítio, não estou a falar de uma tasca, mas estou a falar de um sítio, há uma pessoa que vem do estrangeiro para mostrar a Lisboa, a uma hora de Lisboa, qual seria?
A uma hora de Lisboa?
A Lisboa, até uma hora de carro, por exemplo. Qual seria o sítio que
tasca?
Vocês... Não, exatamente isso, não uma tasca. Que não seja uma tasca, um sítio para visitar. Qual seria o sítio que vocês iam escolher?
É tão difícil, é há tanta coisa boa. Ou seja, aqui quer juntar um bocadinho de cultura, tradição e gastronomia, não é?
Sim, por exemplo, uma cidade ou uma praia.
Sintra
ou...
Cascais, aquela zona, provavelmente.
Santarém, por exemplo, também. É uma cidade cheia de história.
Sim, eu gosto muito.
Com belíssimos restaurantes, fica a 45 minutos daqui.
Okay. E doces. Faz lá a tua publicidade.
E tu, Miguel?
Tem os nossos celestes.
Talvez a zona de Sintra Cascais, embora aqui o aspecto mais negativo é o eventual número muito elevado de turistas. Sim, sobretudo claro. Em Sintra.
E Santarém não tens esse problema.
Begonha.
Eu primeiro um banho na Caparica. Que tomasse um banho na Caparica, mas nas praias mais selvagens da Caparica. É dizer, as praias que ficam mais perto do fim, propriamente da costa da Caparica. Sim, antes de Fonte da Teia.
Sim, não se pode dizer selvagens, comprimento.
Sim, mas não digo mais afastadas. Para mim são selvagens no bom sentido. Sim. Para nós espanhóis é muito bom dizer selvagens, porque são autênticas. E ainda que o carro se ensuse e fique assim com areia, tudo isso é maravilhoso. Depois, iria... Lhes levaria, que é o que acho que vas fazer tu, porque eu sei, umas ameixoas a comer umas, depois a fazer como fazem os portugueses, com os pés na areia, umas ameixoas a bullar o pato. Por exemplo, a Trafaria.
Ok.
Mas em Trafaria, vários locais, que são muitos giros. E por último, andaria por Lisboa, mas com calçado cómodo, pelas encostas de Lisboa, a descobrir Lisboa como um lisboeta.
Okay. Muito bem, vamos Obrigado. Avançar, como é habitual no Visto Fora. Temos sempre espaço reservado à Europa, numa parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. E no plano europeu, esta semana foi marcada pela mudança de primeiro-ministro em Londres. Boris Johnson substituiu a Theresa May e promete concretizar o Brexit com ou sem acordo até 31 de outubro. Como é que viram esta chegada de Boris Johnson, Begonha?
Pois esta chegada de Boris Johnson coincidiu precisamente com um encontro que tivemos os correspondentes, vários correspondentes, Olivier não esteve, mas vários de nós estivemos com o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Sim. Augusto Santos Silva, umas horas antes de ele ser eleito. E precisamente o acompañei con a preocupación tamén do goberno portugués. É dizer, desde, porque como correspondente, eu acompañei cual era a reação do goberno portugués. E unha das cousas que máis me chamou a atención, e publico hoxe no Labo de Galicia, eu destaquei na cadena COPE.
Na Voz da Galiza, non?
Sí. Unha das cousas que máis preocupa o goberno portugués e os dados que nos deu Augusto Santos Silva son precisamente que se reduceran as exportações portuguesas ao Reino Unido,
o impacto, já caíram.
Já caíram, até, ele nos diz textualmente, até 25% segundo um estudo que se realizou.
Não é? E ainda não tivemos Brexit.
Então, o impacto negativo já se está a notar. E depois é verdade que estão a chegar menos turistas britânicos, se bem que é verdade que ele nos diz, com muita cautela, que estão, e isso sabemos nós, que estão a gastar mais dinheiros que venham. Mas, contudo, acompanhei isto e acompanhei, como o resto das pessoas, também com certa preocupação, porque este senhor, Boris Johnson, é um senhor com um perfil, de feito nas redes sociais, estivemos a ver muitas comparativas com o presidente dos Estados Unidos, não é? Houve muitas brincadeiras.
O cabelo, etc.
Com o cabelo e não sei o quê. Mas têm os dois uma personalidade muito forte. O Boris Johnson é muito polêmico, ainda que para mim é bastante inteligente, mas muito polêmico. E ele quer mesmo Brexit, Brexit duro, e as últimas declarações de ontem foram também, desde o meu ponto de vista, bastante preocupantes.
Olivia,
o que é curioso para já, deixem-me referir a que o Boris Johnson, um dos seus primeiros trabalhos foi exatamente o nosso, o Begonha e eu, porque ele trabalhou como correspondente em Bruxelas.
Embora a fama que ele levou de Bruxelas para Londres não fosse
não
muito famosa.
Não foi nada boa.
Sim, mas foi por causa disso que ele se tornou popular. Em Bruxelas não ficou popular, mas por causa disto ele trouxe popular no país dele, a verdade seja dita. Agora, ele disse uma frase com a qual eu concordo plenamente, Boris Johnson: se Donald Trump tivesse que gerir o Brexit, poderia haver crises, poderia haver o caos, mas íamos chegar a uma via de saída. Eu acho que com o perfil de Boris Johnson, a Inglaterra vai chegar a uma via de saída, porque acho que poderá não ser a boa opção, seja o Brexit, não está em causa isso, porque eu acho que ele sendo super duro, um conservador mais duro, ele vai haver eleições, tenho certeza absoluta, na Inglaterra, e o partido do Brexit, de Farage, alguns membros dos partidos vão votar agora para ele, porque ele precisa disto, ele precisa desta, de ter mais percentagens para o Parlamento ter mais deputados. E tendo em conta o perfil dele, ela mais dura do Partido Conservador, ele vai conseguir ganhar uma parte do eleitorado do partido do Brexit, por isso estou confiante, muito confiante, sobre o êxito de Boris Johnson em encontrar uma solução para o Brexit.
Mas a solução pode mesmo passar, de facto, por sair sem acordo ou não?
Exatamente.
Porque ainda ontem o teu amigo Juncker dizia que o acordo que está em vigor é o único que é possível.
Sim, mas isto, sabes, ainda há negociações e, sobretudo, Boris Johnson não escapa à regra do pragmatismo. É alguém que, apesar das suas loucuras, dá cada vez menos entrevistas em direto, por exemplo. A sua loucura está mais canalizada, por assim dizer. Portanto, eu estou bastante confiante que as negociações vão chegar.
Pois eu não estou confiante.
Não acreditas que seja possível domar Boris Johnson?
Acho que é muito difícil, já se viu até com a sua vida privada, não é? O que aconteceu há um mês com a sua namorada, que deve ser uma discussão muito violenta e muito dramática e que transcendeu a opinião pública. Ele tem uma personalidade muito polêmica, muito problemática. É verdade que é inteligente, é verdade que pode ser até ser pragmático em alguns momentos. É uma pessoa preparada, mas é uma pessoa que não se costuma controlar. E nisto das negociações, e ele sempre defendeu o Brexit. E ele se diz que se é sair sem acordo, se sai sem acordo.
E o problema é que ele não deixa muita margem para recuo, não é? Não há aqui meias palavras.
E na Europa estão muito preocupados. Não só o governo português, por muito bem que é verdade que o ministro dos negócios estrangeiros português se dá, com o Boris Johnson, conhece-se muito bem, e Augusto Santos Silva nos diz isso, que se dá muito bem, mas todos os mandatários europeus estão preocupados porque a Theresa May tinha outra personalidade. Depois vamos ter lembranças da Theresa May. Olha, que vamos ter lembranças da Theresa May. Porque o problema é que há mudanças, mas mas é que esta mudança é tão imprevisível que isto é como um vulcão, um furacão que está, não sei, para mim é muito preocupante isto.
Não, que as coisas sejam bem claras, quando eu digo que eu sou otimista, não sou otimista nem para a Inglaterra, nem para a opção que os ingleses podiam escolher com o Boris Johnson. Sou otimista em relação à saída, com finalmente um fim da história do Brexit. Ou seja, pronto, que a Inglaterra chegou a chegar a acordo. É só sobre este ponto que eu sou otimista, com o perfil do Boris Johnson, da mesma forma que o Salvini. Eu discordo com uma grande parte das ideias, mas lá está, Salvini consegue, neste momento, ser a política mais popular da Itália.
E depois que nos está a repercutir economicamente, não só a Portugal, que Portugal, contudo, não é dos países que mais está a repercutir, mas, por exemplo, no caso de Espanha, temos muitos, muitos britânicos mesmo, e também há muita relação comercial, e há outros países a dizer isto, nos repercute a todos. E, aliás, muito mais do que a nós, aos próprios ingleses. Eh? Então, a ver como é que fica tudo isto.
Sim. E em Espanha foi o que se viu esta semana, com Pedro Sánchez a falhar a investidura. E agora, o que é que se vai passar, Begoña?
Pois boa pergunta. Porque essa é a pergunta que se fazem todos os analistas e as analistas espanholas.
E alguém que sabe responder?
Ninguém sabe responder, ninguém se aventura a responder. Eu só falo como analista, neste caso, da atualidade, e como espanhola, que me sentei ontem diante do ECRA e não podia acreditar o que estava a ver. E como eu, se sentem muitos espanhóis. Eu acho que uma grande maioria. Acho que o nível dos nossos políticos, os políticos espanhóis, aqui não entro em ideologias. Entro no nível, no pouco sentido de Estado que demostraram ontem os políticos espanhóis, é muito também preocupante para qualquer espanhol. Primeiro, encontramos Pablo Iglesias que saiu à luz pública as negociações, porque para mim o pior de todo isto, e eu contava eu há dois dias na Renascença, é que saíram à luz pública todos os entresijos e todos os detalles das negociações. Então estaban-se a acusar o Pedro Sánchez de Podemos, o Pablo Iglesias de Podemos, o Pedro Sánchez do Partido Socialista, que si un quer unha coisa, que si outra,
que
si os ministerios, é dizer, non estamos a falar dun país. Eles non falaban dun país, falaban de que eu quero cinco ministerios, como era o caso do Podemos, no é? Do Pablo Iglesias. O partido no goberno, no é? En funções, o Pedro Sánchez oferecía tres, unha vicepresidencia, então eu quero tamén poder ter competencias na parte de emprego, eu quero... E o país que? O problema é que estamos en España há máis de tres meses sin goberno e há de prazo até o día 23 de setembro para que se gane un acordo e eu vexo que as negociações entre Podemos e entre PSOE a día de hoxe están muito, muito mal.
Portanto, se não houver acordo em setembro, eleições em novembro,
desde novembro,
e, portanto, um governo de gestão praticamente até ao fim do ano.
Exatamente.
Olivier.
Bem, o que é que achei interessante é quando o Pedro Sánchez disse que era mais não era um problema, aliás, de programa, mas sim de ministérios.
Sim.
E concordo plenamente com ele. Porquê? Porque, afinal, não há assim tantas diferenças do PS e o Podemos. É a minha teoria, não é? Eu segui o programa dos dois e eu digo-te, não há assim. É mais ou menos em Portugal, entre o Partido Socialista e a ala mais à esquerda do PS, que o conselheiro e o Sánchez, mais à esquerda que o Costa, com o António Costa, é mais ou menos a ala mais à esquerda do PS contra, por exemplo, com o Bloco de Esquerda. Para mim é igual.
A diferença aqui foi que o Bloco de Esquerda não quis ir para o governo, enquanto que o Podemos faz questão de ir.
Mas, por isso, eles tinham tudo para o Podemos. Do ponto de vista do programa, não havia nada de... Havia muitos pontos em comum, mas muito mesmo. E tirando esta questão da Catalunha, que não deixa de ser uma coisa importante, é lá uma diferença brutal entre os dois partidos, mas eu acho que havia perfeitamente capacidade de encontrar uma via de saída.
Analiso o seguinte, não concordo com o que acabas de dizer. Primeiro, não há similitudes nos programas programáticos entre o Partido Socialista e Podemos. Podemos está ainda máis á esquerda do Bloco de Esquerda, é dizer, o Bloco de Esquerda en Portugal é moito máis moderado do que Podemos, e há un problema, Podemos ten un problema importantísimo, e que ten un líder que que ele quer mesmo chegar ao poder, ao preço que for, que é o que está a acontecer. E além de tudo isso, eu penso que há outro problema, e isso também eu comentei no outro dia na Renascença, e é que Pedro Sánchez e Pablo Iglesias não têm sintonia, não se dão bem. E nenhum dos dois esteve disposto a ceder desde o minuto número um numa negociação. Por isso, neste caso, Portugal é um exemplo para o mundo. E o caso do António Costa. Nós podemos criticar coisas que faz o António Costa, mas o António Costa, como político, como negociador, é excelente. En España non houve sentido de Estado e, sobre todo, houve un tema de ego pessoal. Os dois teñen moito ego. Pedro Sánchez non baixou, en principio, falo, nos primeiros tempos para negociar. E depois, Olivier, os programas de Podemos e do Partido Socialista non se parecen en nada. Os que se parecen, falo dos programas, os que se parecen máis son o de Partido Socialista e Ciudadanos. Só que, e de feito tiñan chegado a un acordo preelectoral, que depois se rompeu.
Temos de avanzar.
Mas o problema é que Ciudadanos foi para a direita e apostou máis agora pela direita, mas os programas, os máis similares, son Partido Socialista e Ciudadanos.
É assim no Visto Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa numa colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádio.
Euronet Plus. Mas é claro que falamos também dos temas nacionais e esta semana ficou marcada pelo regresso dos incêndios, em especial o grande fogo que durante 4 dias andou pelos concelhos de Vila de Rei, Sertã e sobretudo pelo concelho de Mação, pelo que viram e ouviram 2 anos depois dos trágicos incêndios de 2017. Olivia, Portugal está mais bem preparado, o que é que te parece?
Não, o que eu acho um pouco surreal é ouvir alguns países da comissão de análise lá dos incêndios de 2017, que dizem, muitos deles, que ainda há um problema que diz respeito ao combate dos incêndios e que quase nada mudou desde há 2 anos para cá. Que devia ser, por acaso eu não conheço bem o caso espanhol, mas eles até citaram a Espanha como modelo, dizendo que tem que ser haver apenas e só uma unidade de combate e uma unidade mais especializada, mais profissionalizada, por assim dizer. E então, mas ninguém ouve estes homens? E aí me faz uma confusão, ninguém ouve os peritos que
sim,
falam.
Sim, embora nós tenhamos peritos para todos os gostos, quase, com opiniões para é verdade, para vários públicos, porque há quem insista muito mais na prevenção, outros mais no combate.
Sim, mas quando, quer dizer, não sou tu e eu...
Que outros vêm dizer que, bom, temos de esperar muito, porque é a questão da floresta, portanto não se faz num, 2 anos.
Não sou eu e tu que vamos mudar isso, porque nós não podemos eventualmente ter uma opinião, mas nós não estamos
de
dentro
opiniões,
do ramo.
Estou a dizer que são estes os argumentos que temos vindo a ouvir, não é?
Sim, mas nós não estamos no ramo, estou a dizer, é isso, é preciso ouvir peritos, claro que o nome perito às vezes assusta as pessoas, mas desculpe, são pessoas que conhecem bem e quando dizem que as coisas nada mudam desde há 2 anos e que toda a gente fala da prevenção, e eles dizem, claro que a prevenção é importante, mas pouca gente fala do combate que tem que ser feito de forma diferente, e eu acho que temos que ouvir, não? Temos que ouvir estas pessoas, e a mim dá-me a sensação disso. Mas, e segundo ponto, só para terminar, que é, tem a sensação que talvez há um aproveitamento, não é, talvez há sempre um aproveitamento político dos incêndios que eu acho insuportável, que é, a culpa é sempre do governo. Sempre. Isto é insuportável. E quando é a oposição, gostaria de saber o que é que eles fizeram, eles. E isto, de facto, às vezes é lamentável.
Achas que sempre há aproveitamento, que sempre se culpa o governo? Agora eu acho que está se a culpabilizar a um senhor que se chama Vasco Estrela, que é o alcalde de Massao, que eu entrevistei no outro dia para o jornal, e que entrevistou quase todas as pessoas, que na Sense entrevistou e muitos outros rádios e jornais portugueses. Mas não é um tema aqui de culpabilizar ou não culpabilizar. Vamos ver, eu como amo este país, sinto-me xa um bocado portuguesa. E é muito, 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 muito triste que 2 anos depois estejamos quase, quase igual. E que, por exemplo, um concello como Massao tenha ardido neste momento, entre o destes días e o de há 2 anos, quase o 100% da área forestal do concello. E se vamos a Sertá, e se vamos a qualquer outro dos concellos próximos, não é? Acontecerá a mesma coisa. E dizer, aquí vamos a analizar as coisas con pragmatismo. Se chega um dia de calor, um dia com vento e um dia onde se junta tudo, calor, vento e tal.
Não, e felizmente este ano temos tido um verão característico. Exatamente. Como do ano passado, até em certa medida.
Exatamente.
Já foi, tivemos poucos incêndios.
Porque
do ano
passado. Porque o primeiro dia que tivemos calor, calor também numa,
calor normal de verão,
normal. E vento, que aconteceu tudo isto? É verdade que, por sorte, meu Deus, por sorte, não morreu ninguém. Mas tivemos já muitos feridos, tivemos umas perdidas muito importantes e lembrem uma coisa, que ardeu sobre ardido. É dizer, ardeu o que já em muitos casos tinha ardido e em outros casos que não tinha ardido.
Mas quando o Olivier aqui cita os peritos e o exemplo espanhol de que falam, em que é que o exemplo espanhol é assim tão diferente do português?
Não é exatamente o que diz Olivier. Nós em Espanha temos... non se trata de que en España se xa mellor ou pior. En España, como acontece na Italia e na Grecia, temos un grave problema con os incendios.
Sim,
non é?
E Galiza, por exemplo, é un exemplo
exactamente.
Disso.
Exactamente. Mas en España non temos... É verdade que se criou UME. UME é un organismo de combate ao fogo, que é verdade que cando os trágicos incendios de 2017 estiveran cá varias unidades, non é? Ah, teño de dizer que España rapidamente, en cuanto se pediu axuda,
enviou dois aviões.
Día enviou, España sempre está, é a primeira que nada máis lle pediren axuda envía, porque debe ser así, non é?
E Portugal pelos tamén costuma fazer isso.
Pelos acordos transfronterizos. Sim. Mas ao que vamos, o modelo español, Miguel, temos este modelo de UME, desta unidade de combate, mas ao mesmo tempo cada comunidade autónoma española ten tamén as súas transferencias e a súa propia política de combate ao fogo. Eu coñezo o caso da Galiza, porque como se expliquei cá, o meu pai é enxeñero florestal e coordinou tamén o Plano Florestal da Galiza e varias coisas. Mas, neste caso, houve há anos, há 20, 25 anos, un grande investimento, non só en dinheiro, tamén en técnicos e en persoas que estiveran a traballar e a estar coordinados para tentar mudar un bocadiño a intensidade dos incendios. Porque para mí o problema de Portugal é que, por exemplo, arde na Galiza, por exemplo, aconteceu en outubro de 2017. Na Galiza tamén tivemos incendios, mas se apagaran antes eses incendios. O problema de Portugal é que se demora moito tempo en reaxir cando comeza o incendio e ao mesmo tempo, o que dixía Olivier, como non há unha boa coordinação e non há medios suficientes, depois demora-se imenso em
Olivier,
apagar o fogo.
O que, como estamos no visto de fora, o que me dá a sensação, lá está, visto de fora, quando há incêndios em Portugal, é um pouco como se, por exemplo, um filho estivesse doente e depois éramos 7 ou 8 em casa e saber quem é que ia levar o meu filho para o hospital. A falar, então, quem é que, como é que é? És tu, tu vais? Não, não, sou eu. Entretanto, o meu filho continua e vai piorar. E exatamente isso, falta organização, falta coordinação, e por que não é isso? Este exemplo de criar uma entidade, que as coisas ficam claras. Tem que haver responsabilidade, e para a responsabilidade tem que haver mais simplicidade, por assim dizer.
Mas, senhor... E só uma coisa, e faço desde aqui, lanço uma pergunta. Por que não se mexe na maneira de trabalhar da proteção civil? Que é o que acontece para não mudar as coisas desde dentro? Lanço esta pergunta.
Bom, e fica no ar porque temos de abreviar aqui a nossa análise, e eu tinha ainda um ponto adicional, não vou deixar de falar nele, que é a questão da anunciada greve dos camionistas de mercadorias perigosas e não só, tem início previsto para 12 de agosto, por tempo indeterminado.
Sim.
Não sei se já foram ou não abastecer o carro, como o governo aconselhou.
Eu não estarei em Portugal, como diz, mas contudo vai ser, esperemos, recemos, para que, por favor, esta greve, que todo aponta que vamos ter greve, mas que, por favor, no último momento se cumpla isto de Portugal, de que no último momento, sim, sempre, no último da hora, por favor, se desconvoque. Porque isto
não podemos
para...
é ficar à espera mesmo do último momento,
não,
porque em abril
por favor,
o governo se... também ficou à espera do último momento e acabou por haver greve.
Lembrem que em abril foi dramático. Não quero nem imaginar o que pode ser agora, 12 de agosto, com as pessoas de férias, a quantidade de turismo que há cá.
E ao nível externo pode também ter impacto na imagem do próprio
muito,
país?
Muito. Uma imagem, porque há muitíssimos turistas, não só espanhóis, franceses de todo o mundo, e pessoas que vão a ficar desprotegidas e com muita desinformação.
Não, e esta perspectiva de haver a greve pode levar, inclusive, a cancelamentos? Olivia, o que é que parece?
Exatamente.
Desta vez parece-me que há uma melhor previsão por parte do governo, parece mais melhor planificação do que
sim, avisados estamos todos.
Na última primavera.
Sim,
até lá pode haver acordo. Eu acho que o governo desta vez está a trabalhar melhor, na minha opinião, do que em abril. E o governo vai beneficiar de uma coisa, na minha opinião, que é uma greve ultra impopular em Portugal. Porque há alguns movimentos da greve que o povo entende. Esta greve, não estou a dizer que eu não vou me pronunciar sobre isto, por verdade seja dito, não tenho grande opinião sobre isto, não conheço, teria que conhecer os pormenores. No entanto, sei perfeitamente que é uma greve ultra impopular, tendo em conta quando tu vês os ordenados que se falam, dos números que se falam, não é? Com os prémios e tudo, enfim, vários pontos, são números de facto que para uma parte da população portuguesa já podem ser considerados números elevados.
Mas nós, visto de fora, realmente, uma pessoa que venha cá, o que dizia o Miguel, podem se produzir muitos cancelamentos, por muita previsão que faz o governo e tudo isso, que faz o seu trabalho, não é? Dos serviços mínimos e tal. Uma pessoa que chegue cá, não podemos pedir que esteja informada. Então, uma pessoa pode ser, sobretudo, para as pessoas que chegam cá e não conhecem o país, pode ser um problema grande e pode ter um impacto informativo, porque pensa que nessa altura não há quase notícias. E então, isto vai sair em todos os lados, em todo o mundo. Isto para a imagem de Portugal não é nada bom.
Muito bem, faltam 14 minutos para as 11 da manhã. Está na altura do nosso habitual índice de Tugalidade.
Índice de Tugalidade.
Agora que já falámos das férias e estamos mesmo a caminho das férias, vocês vão levar muitas traquitanas ou não?
Não, não vamos levar muitas traquitanas.
Mas o que é?
Traquitanas é muita coisa, não é?
Mais ou menos, mais ou menos.
Muita coisa assim que ocupa destas coisas assim, não?
Olivia, não faz ideia que seja uma traquitana.
Uma traquitana?
Sim.
Às vezes é bom que a rádio não tenha imagem.
É muito bom mesmo. Cada qual em casa ou no carro que pense o que quiser.
Eu não disse nada. Não sei o que é que é uma traquitana.
Mas nós vimos.
A minha mulher, por acaso, quando vai de férias, enche o carro de traquitanas. É uma coisa
impressionante. Isso, é de muita coisa que não é precisa.
Ora, aí está. São coisas sem valor, são coisas, enfim... O termo até vem de uma coisa que nada tem a ver.
De uma mulher que se chama Traquina.
Nada disso. É um carro desconjuntado, um carro assim já velhinho e enfim, já sem praticamente uso. Mas chama-se traquitanas, aquelas coisitas, pronto, que não interessam a ninguém. E o meu carro costuma encher de traquitanas. Pronto, o índice de totalidade hoje foi rápido.
Índice de Tugalidade.
Temos ainda pouco mais de 5 minutos para falar do positivo e do negativo da semana. Começamos, como é hábito, Begonha, pelo negativo.
O negativo, vou seguir na minha linha do que acabo de dizer há um momento. Para mim, o negativo é outra vez igual. 2 anos depois, temos de estar muito atentos e os incêndios continuam a bater no centro de Portugal. E continuamos praticamente na mesma. Então, isso... Para mí é que non pode haber coisa máis negativa e depois o que estiven a comentar na Renascença que publica hoxe Xornal de Noticias, todo isto que comprou, non é?
Sim, kits, alguns dos equipamentos do equipamentos, kit distribuído pelas aldeias, nomeadamente uma gola que devia proteger contra o fumo.
Exatamente, e todo isso non protege, enfim...
Materiais inflamáveis.
Materiais inflamáveis. Então, por favor, un bocadinho de coordinação, de pensar ben as coisas, de comprobar as coisas. Estamos a falar de vidas, estamos a falar da economía do centro de Portugal, e que Portugal não é só Lisboa, Porto e o Algarve. É muito mais, a zona turística do Algarve é muito mais do que isso.
Olivia, o teu negativo?
O meu negativo é algo do qual nunca falei, que é uma coisa que me surpreende desde há 25 anos que vivo aqui, que é o horário de deitar dos miúdos em Portugal. Que é uma coisa inacreditável, porque eu não pensei nisso, porque uma meu professor falava-me disso, que os miúdos em Portugal de manhã estão sempre a dormir nas aulas. E respondi, olha, para mim não é uma surpresa. Porquê? Porque vejo o meu filho, 14 anos, os amigos deles, alguns deles quase não têm horário para deitar. Deitam-se a hora que quiserem. E depois os outros, meia-noite, uma. E então, mas toda a gente sabe que te deitar a 1 da manhã, quando tens de acordar às 7, claro, sobretudo nestas idades, os tragos são gigantes. E de facto há professores que sofrem cada vez mais, e raramente falamos disso, da falta de inatenção dos putos de manhã, por uma razão:
muito
os
bem,
putos
Olivia,
estão cheio de sono.
Concordo contigo, Olivia.
E o teu positivo, Begonha?
Pois o meu positivo, sei que é o dia dos avós. O meu positivo, e vou me lembrar cá dos meus avós. Por que não? Porque hoje é dia e é o positivo da semana, que ser consciente e lembrar
eu,
dos meus avós, que eu teño esa mistura de riojana e de galega, dos meus avós da Rioja, que sempre falo os meus fillos deles, e eles estiveran na Rioja e estiveran na casa deles, e que algún día será deles, dos meus fillos, e todo iso que con esa maneira de ser dos riojanos eles me transmitiran e que eu transmito aos meus fillos e aos meus avós da Galiza. Pessoas diferentes e pessoas que fixeran de min o que hoxe sou, porque foran moito importantes.
Ainda tens avós?
Non teño.
Eu também não
mas
tenho.
Os teño mesmo moito, moito, moito presentes.
Claro.
E con o diferentes que eran os cuatro, uns, como digo, da Rioja, outros da Galiza, eu sempre fiquei e ficarei con eles na miña lembranza e na miña mente.
O mês da semana tem a ver com os animais. Há uma...
Animais mesmo,
animais. Sim. Eu confesso que eu não sou... Não faço parte das pessoas que não sou louco por animais. Gosto, mas não sou louco por animais, não é? No entanto, como dizia Gandhi, escrevi esta frase: a grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que os seus animais são tratados. E isso faz-me pensar que há uma coisa linda que acontece no tal bairro, tal café do meu bairro, que é lindo, lindo mesmo. Muitas vezes estamos lá a beber imperiais na boa. E é a pessoas que eu tenho cães.
Um paraíso.
E há pessoas que eu tenho cães. Há pessoas que eu tenho cães. E os cães têm ótima memória. E a dona do café dá sempre uma fatia de fiambre. E é genial, tão lindo, porque no festival os cães passam, entram cada vez, reconhecem
como
a dona.
Como que se chama o café?
Diabruras.
E lá está.
Se
não é o nome do cão?
Não,
lá está.
E eu lá, mas é tão lindo. Então passa um. O Júnior, anda cá. Júnior, ele entra. Júnior, toma cá. Depois, passar 10 minutos, é o piloto. E ele entra outro cão. E cada um tem a sua fatia de fiambre. E eu acho isto de uma beleza brutal.
Eu, por acaso, aconteceu uma coisa muito curiosa. Outro dia, lá em casa, fumo sempre na janela. E quando eu estava a fumar, apareceu uma rola, porque ali há uma zona de pinheiros mansos. Apareceu uma rola que se foi pôr no parapeito. Fui buscar um bocadinho de pão. Então não é que cada vez que eu vou à janela, não sei de onde é que a rola aparece. Ela vem sempre ter comigo.
Não, óbvio.
Mas é uma coisa engraçada. Paulinho, a minha Chica não gosta nada. Pendura-se logo na janela a tentar
mas
chegar
a ela. O que é que eu não acrescentei neste bar é que a dona faz igual comigo. Olivia, anda cá, fiar o fiambre. Anda cá.
Mas tu pagas. Anda, tu pagas.
Mas eu pago, pá. Por que os cães não pagam? E eu tenho que pagar.
Ah, se pedires uma fatiazinha de fiambre, me fizeste. Muito bem. É assim todas as semanas no Visto de Fora. Agora o Visto de Fora vai de férias. O Olivia Bonamici e Begonha regressam em setembro. Cuidado com o sol. Cuidado com o sol.
Sim.
Sobretudo com esses familiares do centro da Europa pouco habituados às caldões.
Exatamente.
Não é?
Obrigado. Quanto a ti, Miguel, tu vais ficar por cá.
Vamos conta da casa.
Vamos ouvir-te de fora.
Sim. Não, eu vou ser honesto, não te vou ouvir.
Porque as férias son para desligar. E nós jornalistas temos de desligar da informação, mas nunca desligamos, eu pelo menos.
Sim, mas onde é esses conselhos a quem nos ouve?
Não. Mas é muito complicado. Quanto mais não seja acordar de manhã,
claro,
e saber o que é que aconteceu enquanto estivemos a dormir,
claro,
para mim isso é fundamental.
Acordar com o Miguel Coelho
que
e o sono.
Que sim, que façamos todos.
Acordar com o Miguel Coelho, salve seja. Boas férias!
I can't take one more step towards you, 'cause all that's waiting is regret. And don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I loved the most. I learned to live half alive, and now you your jar of hearts and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Who do you think you are? I hear you're asking all around if I too strong.
You're gonna catch.